os efeitos daquela tragédia naquelas pessoas. Sobre esse ponto de vista, digo-lhe, estou relativamente tranquilo e convencido que sim. Já relativamente à outra questão, eu volto a insistir, porque esta conversa eu tenho tido com centenas de pessoas, meus amigos, pessoas do meu próprio partido, porque, ouça, nós até vimos o Sr. Presidente da República a arrancar eucalipto em propriedade privada, não é? Ouça, que é um ato absolutamente ilegal. Ouça, é absolutamente ilegal. Quer dizer, aquela terra, o que é que o senhor seria se tivesse um património seu e entrasse lá um cidadão qualquer, fosse quem fosse, a arrancar o que o senhor lá tinha bem ou mal plantado e que estivesse sem prova que seja ilegal. Sem prova que seja ilegal. Portanto, vamos lá ver, a ideia que nós temos, que todo o horizonte à nossa volta, nós podemos fazer, não é verdade. Não é verdade. Onde é propriedade privada, só se pode intervir se o Estado estiver dotado de poderes excepcionais para o fazer e o poder político não decidiu fazer isso. Ouça, eu advogo que isso, acho que isso deveria ser feito. Eu acho que deveria ser feito, como, por exemplo, uma posse administrativa de um terreno pós-incêndio, pagando uma determinada indemnização. E, portanto, e a seguir, houver a obrigatoriedade de aplicar um plano de ordenamento no prazo de X dias. Agora, depois já não pode obrigar o proprietário a investir desta ou daquela maneira, porque ele pode não querer. E nós vivemos num país livre. Portanto, eu posso, tenho lá uma floresta, tinha lá eucaliptos, os eucaliptos arderam. E agora, ao poder público, vai dizer, o senhor ali não pode ter eucaliptos, tem de ter pinheiro. Eu, está bem, mas eu só lá ponho pinheiro se eu quiser pôr, ou não ponho nada. Quer dizer, a questão é esta. E uma floresta, as pessoas dizem, ah, mas passaram 3 anos e não se vê nada. Mas alguém muda, em alguma parte do mundo, uma floresta em 3 anos? Não é? A questão é esta. Ah, mas os eucaliptos estão a arrebentar todos. Ouça, houve vários colegas meus ministros. Então, e o que é que, ouça, mas o que é que vai fazer? Vai lá arrancá-los? Quer dizer, vai milhares e milhares de hectares. Quem é que paga isso? E com que base legal? Com que base legal é que você entra na propriedade de uma pessoa qualquer, podia ser a sua, e que entra lá o Estado e chega e arranca os eucaliptos? Quando os eucaliptos rebentando, até podem dar uma nova fonte de receita daqui por 10 anos. Ouça, qualquer, eu se fosse proprietário florestal e tivesse os eucaliptos, eu aproveitá-los-ia economicamente, se aquilo estivesse legal, o que for passível de ser aproveitado. Portanto, as pessoas achavam, é que acham algumas pessoas, e algumas das vossas intervenções vão nesse sentido, que é um certo sentido comum, que fazer floresta, e outros pensam que fazer floresta é agarrar lá e pôr arvorezinhas. Ouça, por exemplo, no Pinhal, a recuperação do Pinhal faz-se em 80% ou 90% com a regeneração natural. Ouça, depois o que é necessário é desbastar, porque eles nascem todos juntos e depois atrofiam-se uns aos outros. O trabalho de intervenção florestal é 7 ou 8 anos depois, 7 quando eles atingem 2 metros de altura, pelo menos, ir cortar todos para deixar aqueles que se querem deixar ficar à distância considerável, para não ficarem super intensivos, não é? Para ficarem com alguma distância para que as árvores possam crescer e pronto, e crescer mais, um bocadinho mais separadas do que todas juntas, não é? Mas isso quer dizer que no caso onde vai haver renaturalização do Pinhal, por exemplo, qualquer trabalho de intervenção florestal faz-se daqui a 7 ou 8 anos e faz-se antes nos sítios, como acontece em alguns casos, onde os pinheiros que herderam ainda eram jovens, não tinham pinhas, e as pinhas, portanto, não caíram para o chão, e aí não vai haver regeneração natural. E onde não há regeneração natural, tem-se ir plantar. Mas tudo isto, ouça, demora tempo, e têm de ser os donos a querer fazer. E para que os donos façam, porque a propriedade é privada, o Estado disponibiliza candidaturas no PDR que financia até 95%, e até 100% se forem agricultores associados. Quer dizer que se houver 3 agricultores que façam uma associação da sua área e se candidatem ao PDR Florestas para plantar algo que o ICNF autoriza, tem até 100% de financiamento. E se for uma pessoa individual, tem até 95% dos custos. Isto pode parecer muito generoso, mas não é, porque as pessoas recebem este dinheiro e vão ter de trabalhar durante os próximos 40 anos até cortarem o pinheiro, ou vão trabalhar durante os próximos 35 até tirarem a primeira cortiça. Mas repare, mas o Estado, e não há falta de dinheiro, porque eu saí do Governo há um ano e o pacote de florestas do PDR ainda tinha 200 milhões de euros disponíveis. E quando se abrem candidaturas, a execução não é muito séria, porque as pessoas têm de fazer. Agora, mais do que isto, o Estado não pode fazer. Mais do que isto não pode fazer. Nenhum poder político pode fazer isso. A não ser que, como acontece em muitos países, sobretudo do centro e norte da Europa, em que a floresta é 70% ou 80% pública. E mesmo aí é preciso que o Estado tenha recursos para o fazer. E agora, quando há propriedade privada, tende-se criar estímulos e incentivos para os proprietários florestais fazerem. Mas é muito difícil, voltamos outra vez, dado o tormentoso problema do desconhecimento dos proprietários. Você vai querer agora fazer, promover uma unidade de gestão florestal em Pedrógão Grande e vai dizer, quero reunir com os proprietários aqui desta freguesia. Onde é que eles estão? Ouça, onde é que eles estão? Por isso é que o cadastro, e na nossa opinião, na minha opinião, quando o cadastro estiver feito, vai aumentar imenso a propriedade pública da floresta, porque milhares de hectares não vão ter propriedade identificada e, portanto, elas vão reverter, num horizonte de 20 anos, vão reverter para o Estado, porque o Estado permite também a recuperação até ao esgotamento do prazo do uso capião. Mas, quer dizer, para que este mosaico florestal vá mudando, é preciso conjugar todos estes instrumentos. E onde começará a ter resultado visível? A começar a ver resultados visíveis, se o esforço não for descontinuado, e eu tenho muita coisa, porque mudam os governos, e por isso procuramos, eu fiz um esforço, até ao limite das minhas forças, para obter o maior consenso possível, político, para que a alternância de governo não levasse à descontinuidade disto, e espero é que, quando mudar o governo ou a cor política do governo, isto já esteja suficientemente consolidado para não haver grande margem para voltar para trás. Porque se não for assim, ouça, é um esforço inglório e depois começa-se de novo tudo outra vez mais tarde. Agora, eu acho que temos uma enorme potencialidade para ter uma floresta ordenada, onde o eucalipto também tem o seu lugar, porque ele é a base de uma indústria que é muito importante nas nossas exportações, é muito importante no que diz respeito ao emprego, mas ter uma floresta ordenada, diversificada, ainda que também não tenhamos ilusões. Houve florestas muito bem ordenadas que arderam todas na mesma no 17 de julho, e no, ouça, porque isto é um fenómeno destes, e não há ordenamento que resista ao incêndio criminoso, porque pode ter tudo limpo, tudo separado, tudo não sei o quê, mas for lá alguém deitar gasolina e puxar fogo àquilo às 4 da manhã, como eu assisti na zona de, como se chama aquilo, pronto, no norte, não me lembro agora o nome do concelho, eu estava no meu hotel e acordei às 4 da manhã com a trepidação na encosta, um quilómetro, com aquilo a arder em dois pontos. Portanto, às 4 da manhã, que não começou sozinho. Não é? Portanto, que há muito incêndio criminoso, que provavelmente nunca será possível de identificar os autores, existe. Mas uma coisa também é certa, quanto mais ordenamento e mais sistema preventivo, fez pouco ou fez muito, na proteção das aldeias, com todo o esforço que se fez de limpeza das florestas, de criar os círculos de limpeza à volta, em alguns casos, alguns supostos exageros que admito que tenham acontecido, mas que tudo isso criou melhores condições de proteção. Agora, proteção total nunca existirá, mas uma floresta ordenada de forma correta, de certeza que limita muitos incêndios, o risco de incêndio. Não é?
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras assessoras, senhor deputado Capola Santos, terminou a nossa audição. Em nome da Comissão, agradeço a sua presença. Foi um gosto, reafirmo, foi um gosto tê-lo cá connosco e penso que todos ficamos mais esclarecidos, mais elucidados sobre aquilo que foi os apoios e a política do Ministério da Agricultura quando Vossa Excelência foi Ministro da Agricultura. Muito obrigado, boa noite a todos.